O programa que se segue é da responsabilidade dos intervenientes. Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir a Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQCVD.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Carlos. Boa noite a todo o auditório. Bem-vindos a mais uma edição da Voz do Movimento Associativo Popular, todas as quintas-feiras entre as 22 e as 23. E hoje estamos aqui com...
Uma grande coletividade,
uma centenária aqui do Conselho ao lado, uma centenária que ainda dá que falar no Conselho e não só, também no Distrito e a nível do país.
Olha, e também, desculpe interromper, dois convidados muito especiais.
Exatamente.
Que é o primeiro secretário e a segunda secretária, Márcia Poupinha e Tiago Soares.
É verdade.
E mais uma vez, dois jovens, que já lá vamos falar sobre isso, não é?
É verdade, dois jovens que têm... E não só, temos que cumprimentar aqui o Pedro, não é? O Pedro Martins.
Mas o Pedro é um jovem de serviço que a gente já o conhece.
É um jovem que está aqui ao serviço, não é? O subdiretor da estação de rádio.
Olha, Daniel, mas hoje
temos duas pessoas jovens.
Olha, Daniel, mas eu acho que hoje, devido a esta coletividade, talvez poderíamos começar um bocadinho do historial desta coletividade para depois começarmos a fazer aqui e a conversar com
Vamos
os convidados.
Embora, vá.
Porque realmente a Sociedade Filarmónica União Seixalense, também designada pelos prussianos, que já iremos também falar sobre isto, foi fundada a 1 de junho, e ouçam bem os nossos ouvintes, 1 de junho de 1871, no reinado de Dom Luís, juntamente com a banda. Portanto, a banda começou também nesta altura, 1871. Das atividades culturais da Sociedade Filarmónica União Seixalense, destaca-se a promoção da cultura através da banda filarmónica. Em 1971, no decurso das comemorações do seu centenário, a banda gravou um disco de vinil por iniciativa da então Comissão das Comemorações do Centenário. A banda da União Seixalense foi a primeira em Portugal que tocou a ópera Carmen, de Georges Bizet, trazida por um presidente da direção na sua ida à França no século XIX. Em 2001, gravou um CD e em 2005 gravou o Marés, mostrando o seu rigor artístico. Já no ano de 2012 lançou o seu terceiro CD, intitulado Passo Dobles, tributo a António Ribeiro Teles, alcançando um enorme sucesso. A banda é bastante jovem e a maior parte dos elementos tem elevada formação musical. Dela têm saído músicos para as mais variadas bandas militares, Marinha, GNR, Força Aérea, etc., e orquestras nacionais, a Orquestra de Ópera do Teatro de São Carlos, Orquestra da Função Calouste Gulbenkian, Radiodifusão Portuguesa, etc. Contribuindo assim para manter a riquíssima tradição do nosso concelho. Nosso concelho, Seixal, neste caso. Mantém atividade ainda uma escola de música. Escola de Música Matias Lucas, que eu tive o prazer de conhecer, que funciona ininterruptamente desde a sua fundação. Desde 1871 que a Sociedade União Seixalense tem vindo a satisfazer as necessidades dos sócios e músicos. O seu primeiro grupo cénico foi criado em 1927 e a biblioteca foi inaugurada em 1945. Entre 1933 e 1935 existiu uma comissão que cuidava de todos os eventos e até da própria sociedade. A Comissão dos Anjinhos Enrascados, que organizava as festas de São Pedro do Seixal. Não sabias disto? Eu também não sabia.
Sabias.
Juntamente com outras comissões de festas, desde a Sala de Petiscos, que eu também já tive o prazer de estar lá muitas vezes, à Biblioteca, do Salão Nobre ao Café e até à Sala da Banda, poder-se-á encontrar um leque de recordações de banda e da sociedade de outros tempos. Realmente isto é um património que é uma coisa riquíssima, que sinceramente nunca tivemos até agora cá de nenhuma coletividade
não,
com esta...
Ainda não.
Com este, não é com esta grandeza.
Com este gabarito.
Com este gabarito. E sendo assim, se calhar podíamos começar a falar aqui com os nossos... não sei qual de vocês quer responder, mas o que eu queria começar é... O que é que vocês dizem isto tudo? Jovens ouvindo estas coisas todas, não é?
É,
é a Márcia que vai responder.
Posso ser eu. É verdade, a sociedade tem esta história toda e tem estas atividades todas e felizmente tem tido altos e baixos, é verdade, mas felizmente temos tentado manter sempre em movimento, em dinamismo, para lá está, para manter as tradições e toda esta riqueza que tem.
Vocês, disse muito bem, manter as tradições, nota-se que hoje em dia o Seixal é uma terra já de gente com alguma idade, não é?
Sim.
Como é que vocês conseguem conciliar estas situações de manter as tradições e introduzir os jovens também,
é que é muito importante, não é? Nós tentamos ir ao encontro dos jovens, organizar concertos mais direcionados para a população mais jovem. O próprio Carnaval este ano, tentámos torná-lo jovem, já não foi um grupo de baile, já arranjámos um DJ que passou música de Carnaval. Tentamos ir ao encontro dos jovens, sem nunca lá estar a esquecer as pessoas mais antigas que sempre fizeram parte da casa e ajudaram
e
mantiveram muitos anos. Mas tentamos ao máximo adaptar a todas as gerações.
Ainda há bocado estávamos a falar em off e estávamos a falar das pessoas mais idosas que ainda vão beber o seu cafezinho, mantém essa tradição, não é?
Sim, sim.
E portanto, vocês têm que realmente ter aquilo aberto para os ter lá, é isso,
sim,
não é?
Sim, sim. À tarde, não falta irem lá jogar o dominó
as cartas.
Ah, sim, estão sempre lá. Isso. E é bom. Nós gostamos de chegar lá e de ouvir o barulho dos dominós a cair e deles a jogarem as cartas e a dizerem fizeste patota, mas estão sempre lá.
Não, isso é muito importante, como sabem, é muito importante. Também nos falou que a coletividade está aberta neste momento e já pratica algumas modalidades para os mais jovens.
Sim, sim.
Poderia-nos falar alguma coisa sobre isso?
Sim, sim. A nível da música, não é? Que é o principal da nossa coletividade, a Escola de Música estamos a tentar torná-la mais abrangente. Já temos, de momento, temos a formação musical normal, não é? O solfejo, aprender as notas, tudo o que passa por aí. Que seguidamente, depois de estarem aptos, passam para os instrumentos, os ditos instrumentos de banda, o clarinete, o saxofone, o trompete, o trombone, o trompo. Para tentarmos ir a todos, já temos aulas de guitarra, de bateria e de órgão, para podermos, lá está, porque nem todos querem ir para a banda, nem tocar aquele tipo de instrumentos. A nível de atividades desportivas, temos a funcionar aeróbica, que já funciona há 2 anos. Ao princípio tínhamos poucos alunos, agora já começamos a ter ali os sensivelmente 13, 14, já é algo, já está a ir em bom rumo. E agora neste novo ano, agora em setembro, nesta nova época, estamos em estudo iniciar com dança do ventre e dança criativa mais direcionada para as crianças, uma vez que, se nós formos ver o Seixal, não há qualquer tipo de atividades direcionadas para os jovens, além do basquete e do futebol, tudo o resto está um pouco esquecido, então vamos tentar ir por aí.
Muito bem, Daniel, querias dizer alguma coisa?
O que é que eu quero dizer? O que é que eu posso acrescentar em relação a...
Tenho aqui algumas histórias para contar.
Sim, sim. Eu acho que é importante a possibilidade dos jovens... A possibilidade dos jovens poderem desenvolver algumas atividades, e é gratificante ver também a fazer parte da direção, da secretaria da direção, também dois jovens, uma primeira secretária e um primeiro secretário. Ou seja, as mulheres neste milénio vão dominar certamente.
Por aí e fora. A tesoureira também é uma mulher.
E a tesoureira também. Sim, pronto.
Senhora.
E depois a presidência, as vice-presidências, lá para os homens,
o resto.
Mas eu acho que é importante, uma das coisas que a Márcia disse aqui, que é muito importante, a abertura que a coletividade tem para que os jovens possam praticar uma série de modalidades e estão abertos a que haja mais modalidades e que venham outras pessoas. Agora, no Seixal, o Seixal é um concelho altamente diversificado, que tem muitas atividades, tem uma política na área do desenvolvimento da juventude muito grande.
Sim, sim.
Eu conheço um pouco aquilo que é feito a nível do concelho,
Mas eu acho que aquilo que vocês disseram é bastante gratificante, porque estão receptivos, a direção, neste caso da sociedade, está receptiva a que venham jovens com outras atividades e que proponham e que possam abrir secções da dança, do teatro e por aí afora. E eu acho que é muito importante. Ao fim e ao cabo, vocês começaram com a música, ao longo do século passado, o grupo cénico, a questão da biblioteca, a questão das festas de São Pedro, por aí afora.
A marcha
também.
As festas de carnaval, tu não imaginas?
As festas, pois, eu não fui convidado. Não, não. Eu acho que...
Está aberto ao público. Não, não.
É que eu não moro cá, pronto.
Dá cá um saltinho e vai.
Claro. Também não me informaram-se. Não, eu também podia dar um salto, também não gostava. Não. Aqui
ainda eras muito novo para isso.
Porque, para as marchas?
Não, para estes carnavais que eu estava a falar.
Para estes carnavais. Não, eu já participei em outros carnavais, portanto, eu acho que...
Muito bem.
Agora, é importante tudo isso. E já agora, na direção, para além de vocês, os dois jovens, mais a tesoureira e mais quem?
O presidente, que é o Nana.
Também é jovem?
Não. É o nosso membro mais...
É o mais velho.
É o avô da direção.
E então, quer dizer, há uma série de jovens da direção, ou seja, nos órgãos sociais. E então, para além destas atividades, que são atividades estatutárias, há outras atividades que vocês estão a pensar em desenvolver. E estão receptivos também, a quem esteja a ouvir, que é do Conselho de Seixal, esta direção, estes órgãos sociais estão receptivos a qualquer atividade, desde que seja sustentável, ou seja,
claro. desde que não dê prejuízo.
ou seja, desde que tenha pelo menos 20 pessoas a frequentar, no mínimo, não é? Já é sustentável, porque 10 já...
Pois.
Para pagar o professor e para fazer uma série de coisas já se torna difícil. Mas, portanto, qualquer jovem ou qualquer grupo informal que exista no Seixal e queira praticar, queira fazer coisas, tem a Sociedade Filarmónica União Seixalense para fazer muita coisa. Claro que os jovens o que é que pretendem? Pretendem não ter grandes compromissos, alguns deles, não é? E fazerem coisas de forma informal, porque é mesmo assim, os jovens hoje fazem uma coisa, amanhã fazem outra e é por aí. Mas acho que...
Desculpe interromper, mas para isso temos os workshops.
Sim.
Que todo, ao longo do ano temos tido muitos.
Vai haver um agora, este sábado.
Mas aproveito depois para o divulgar.
Exatamente, sim. Eu acho que sim. Eu nem sabia. Um workshop da fotografia.
E teatro. A fotografia é de manhã, inicia às nove, de iniciação à fotografia.
Gratuito.
Não. Mas é um valor simbólico.
Simbólico, é isso mesmo. Eu acho que é importante.
E o de teatro, que é à tarde, inicia às duas. Também é um valor muito simbólico.
E já agora,
quem,
para fazer o resto da publicidade, não é? Quem são os professores ou monitores do...
Quem está a organizar é um dos nossos diretores, que é o José Guerreiro, que ele é ligado ao teatro e à fotografia. O de teatro é ele que vai dar. O de fotografia, quem vai dar chama-se, não quero estar em erro,
uhum.
Como é o José que está a tratar disso, eu acho que o senhor se chama Osório.
Também acho que é isso.
É, não é? Eu não me recordo do apelido, peço desculpa, mas...
Não, tem que desculpar ao senhor, não
é?
A nós não há problema nenhum, não há problema. Não, mas eu acho que isto é importante, estes workshops, porque vão trazendo muito pessoal novo e esse pessoal...
Sim, pelo menos.
De 10 ou de 20, essas pessoas vão ficando duas ou três e depois vão se integrando noutras coisas.
Claro.
Por isso mesmo, eu não sei qual... Já agora, qual é a média de idades da banda de filarmónica?
Jovem...
30 anos,
não, nem isso, ali entre
então
os
quer dizer que temos
uma banda para
30 anos, uma
menos,
banda
24, 25,
uma banda, não é? Tal e qual.
É muito nova.
Temos
o mais velho, mas isso é o senhor,
sim,
que já
o senhor Chagas, o senhor Chagas, que é o nosso elemento.
O senhor Chagas está
desde sempre. De resto, ronda tudo. Os mais novos têm ali os seus 12, 13,
sim.
E depois ronda tudo ali os 20, 21, 22, 23. E depois lá está, temos
formado também, desculpa, o coro infantil.
Sim, isso já falamos.
E depois, mas tem um coro, quer dizer, isto
não
é. Tinha dentro da manga mais um coro, mais uma cartada.
É só,
pois é, ela também já tinha dito que gostava de ouvir o dominó ali claro. E a carta também a bater, traves, traves, pronto. Não, mas eu acho que isto é importante. Ias dizer alguma coisa?
Não, ia dizer, estamos a falar nos anos 70, 80, 60, 70, 80, talvez ainda nos anos 90, saía muitos alunos das escolas de música para as bandas, como aliás dissemos assim, das GNRs. Isso hoje em dia já não é fácil, não é? Ou ainda acontece?
Ali na União ainda acontece. Temos muitos membros da banda que estão a estudar na Escola Superior de Música. E a maior parte deles, mesmo que não siga para a Escola Superior de Música, andaram todos no conservatório.
Sim, pois. Nessas alturas não era o conservatório, passavam logo dali diretamente, acho que faziam uns exames. Às bandas e entravam para as bandas, militares e depois...
Pois.
Estamos a falar dos anos 70, era diferente.
É diferente, mas agora sim, a maior parte dos membros é.
Há quem diga à boca cheia que o Seixal é uma terra de músicos,
não é?
E
se formos a ver as bandas militares, a maior parte são dali.
São dali. Não são só dali.
Não, claro que não.
São da Almada, São Seixal, São do Barreiro, São da Montijo, Alcochete.
Mas
também,
no fundo,
também.
A minha pergunta tinha outro objetivo,
diz.
Que era saber, portanto, eles começam na escola de música, vão para as bandas, e depois eles continuam na banda, quando entram nessas...
É verdade que a maior parte cresce, depois vem a faculdade, depois tem que estudar, ir aos ensaios,
já é complicado.
Sim, depois casa, depois tem os filhos e...
E depois a motivação de já não é tanto estar na banda, porque é a parte profissional que eles fazem todo o dia, não é?
E mesmo os que não são, porque embora a maior parte seja profissional, há muitos que não são. Eu, no meu caso, se faço parte da banda, não é toda a minha área a nível profissional. Mas lá está, chega uma altura que quem não é músico acaba por sair, não é? Porque a vida muda e os encargos são outros.
Por isso, aquela situação de até aos 25 anos, 26, e depois uma exceção ou duas,
por isso é o caso
de Sochagas e outros.
Exatamente. Não. Por isso é que agora estamos a tentar adquirir mais crianças para a escola de música, para ir sempre tendo fornadas novas, para manter sempre a nossa banda...
Respeito de música, já iremos continuar com a música, mas vamos dar aqui, se calhar, outra música um bocadinho ao pé.
Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, esse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração marinheiro, os sete mares de andarilho, fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se o olhar de novo brilho no meu olhar se lançasse. Que perfeito coração
HCVD. Música, informação e desporto. Somos a tua companhia diária.
Pedro, cá estamos mais uma vez, não é? Dando continuidade à nossa conversa com a Sociedade União Seixalense. Estávamos a falar de música, mas acho que a Márcia quer fazer uma correçãozinha.
Quero, é o nome do professor que vai dar o workshop de fotografia, chama-se Onésimo Costa, não é Osório. Peço desculpa ao senhor.
Está desculpada. Não
há... em relação à música, nós sabemos que, e às bandas, que são valores muito grandes na compra dos instrumentos, das fardas, do pagamento ao próprio maestro, tem que ser uma coisa que tem que ser, é obrigatório, não há nada a fazer, não é? É. Como é que vocês conseguem gerir tudo isto?
Neste momento, lá está, se tiver, estar no momento em que estamos a ultrapassar, estar à espera de verbos daqui ou dali, é complicado, nós sabemos, claro, que é complicado. Então, neste momento, voltámos a abrir a sala de discos. Está aberto ao sábado e ao domingo, a partir sensivelmente das 5, 6 discos muito bons. Não é cá para sem puxar a brasa à minha sardinha, mas são bons.
Não, é verdade, que eu posso confirmar.
Eu posso confirmar.
Que aí há 10, 15 anos atrás, havia filas para a sala de discos.
É verdade.
Não estamos a brincar, era filas para a sala de discos.
E vai voltar a haver.
Eu acho que sim.
Ah, vai.
Mas... com a sapateira.
Ainda temos a sapateira, os chão frito, os caracóis.
Ah,
saladinha de polvo, há mais. Temos isso tudo.
Fazia parte. Era...
com a vista para a Bahia, quase.
Ah, então... isso era outra coisa que íamos falar. Realmente.
Vista para a Bahia.
Mas estavas a falar a nível de onde se podia arranjar o dinheiro. Portanto, era a sala de discos.
Aí... a nível das atividades esportivas, acabam sempre por eventos que tentamos realizar, mas lá está, infelizmente a aderência tem sido pouca e constatou-se isso no Vale Carnaval. Não sei se é devido ao contexto económico que estamos a ultrapassar neste momento, mas nós já tentamos ir ao encontro disso e já fazemos preços bastante acessíveis. Não sei se é porque as pessoas pensam, ai, é caro, não vou. Mas não se deixem ir por aí. Vão lá e vejam que não é assim tão caro como as pessoas pensam. Então, as entradas no Carnaval eram 2,5€, 3€. São valores extremamente acessíveis. Claro, se for uma família que tenha filhos, mas lá está, as crianças até aos 12 anos não pagavam. Acabava por ser valores... basicamente dava para pagar ao músico,
ao conjunto.
Neste ano foi um DJ. Mas foi giro, porque ela adaptou perfeitamente à...
vais-me permitir, Daniel, e os nossos
colegas
também.
Força.
Pá, eu vou dizer que aos nossos amigos, tenho alguma dificuldade nestas coisas, porque eu sou sócio há 42 anos desta quantidade. É, portanto, quase, passei um bocado lá a minha juventude, não é? Por isso, está-me a relembrar aqui algumas situações engraçadas. E estávamos a falar do Carnaval. E o Carnaval, não vou aqui fazer juízos de... mas o porquê do Carnaval ter um bocado, neste momento, estar com algumas dificuldades em se implantar novamente? Porque eu penso que isto, há uma razão sociológica nesta situação, não é? Porque estamos a falar que o Seixal já foi uma população jovem, essa população jovem cresceu,
exato,
não tinha casas para continuar no Seixal, saiu do Seixal, as raízes ficaram lá, mas no fundo as pessoas começam a criar raízes
fora,
noutros lados. Epa, e começou-se um bocado a perder essas situações. Hoje em dia é um trabalho, o Seixal também cresceu agora com a parte de cima, portanto o chamado Bairro Novo, não é?
Exato.
Cresceu, são outras pessoas, tem que se angariar essas pessoas, portanto isto talvez aqui é uma justificação, isto é uma justificação minha, não é?
Não,
para
não,
o que aconteceu.
Que é essa,
mas o que eu queria contar é uma história para que tu sabes do Carnaval no Seixal, que era uma coisa muito engraçada.
Não cabia nenhuma palhinha lá no meio.
Não cabia nenhuma palhinha, havia uma coisa muito engraçada. Que era, as senhoras entravam, não pagavam, tinham que ir de cara tapada. Não sabias dessas coisas. Mas à meia-noite tinham que se desmascarar. E então, antes da meia-noite, quem não queria saber quem era, não era? Aquilo, a tradição do Carnaval era, pronto, elas iam mascaradas lá para o Carnaval, não é? os homens só a partir de uma certa altura começaram a ir mascarados, mas não eram mascarados, era, havia lá um grupo, um ou dois grupos que apareciam em, para fazer avarias, não é? Lá pela coisa. Claro. Mas as senhoras, e estou a falar de há muitos anos atrás, não é? Mascaradas.
No século passado, no século passado.
Quase.
No século passado.
Não, mas isto a respeito do carnaval, porque era um carnaval muito, muito importante. Havia dois tipos de carnaval. Havia o carnaval de Sesimbra, que as pessoas iam para o pavilhão e pronto, era um carnaval diferente. E havia aquele carnaval na Sociedade Filarmónica União de São Luís, que era diferente da outra sociedade, da Timbre, que também poderemos falar um bocadinho. Mas era diferente por isto, tinha esta tradição, as senhoras iam de cara tapada, havia aqueles senhores
mas
que eram
entrada,
sempre...
Mas à entrada tinham que ir lá...
Precisamente, à entrada, isto é importante, que era isso que eu ia dizer, à entrada tinha um gabinetinho que iam saber quem era,
o cartão,
identificavam-se, que era um sócio. Havia duas ou três pessoas que sabiam quem era, mas chegava à meia-noite, algumas davam um slide para não saberem quem era, como se costuma dizer, isto era uma tradição.
Mas olha, mas vou-te dizer uma coisa... que isso aconteceu, não de cara tapada, mas o carnaval, noutros sítios, noutras coletividades centenárias, elas mascaravam-se, eles também, e havia uma coisa muito curiosa contada por pessoas muito mais velhas do que nós. Na altura, a vida era muito dura para aquelas pessoas, e aquelas pessoas, a maior parte delas, só tinha um par de sapatos, não tinha mais do que isso. E eram reconhecidas posteriormente pelo par de sapatos que usavam no dia a seguir, ou seja, ou no domingo ou no outro dia. Então, havia pessoas que memorizavam, olha, os sapatos, aquele fato, é, ele vem bem trajado e não sei quantos, mas de cara tapada sempre, não é? E depois, passado uma semana ou duas, eram descobertas pelos sapatos. Eram identificadas.
São histórias, no fundo, que são
isto engraçadas. Dito por mais velhos. Eu resido no Barreiro, também há centenárias, há coletividades centenárias. Eu represento aqui também, conjuntamente, aqui com o Póvora, a Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro, com a Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal, são responsáveis por este programa, com aqui a Rádio Quinta do Conde, Voz Desportiva, que se deu este espaço para que nós possamos divulgar todas as atividades e todos os projetos do movimento associativo. E então, por isso mesmo conheço bem esta realidade do Barreiro, isto dito por os mais velhos e dito por meu pai, que também já tem uns 70 e tais, porque era um daqueles foliões que, não só no Barreiro, como também vinha ao Seixal, sim, não é? O forasteiro do Seixal, porque existia a ponte do Barreiro para o Seixal,
não,
de comboio.
Havia um intercâmbio engraçado, estamos a falar nisso, que era
havia.
Os rapazes do Seixal iam aos bares do Barreiro, e os rapazes do Barreiro vinham aos bailes do Seixal.
É verdade.
Estás a perceber? Porque naquelas alturas era um bocado assim. As coisas funcionavam um bocado assim.
A minha avó materna é do Seixal, nasceu no Seixal. Isto porquê? Porque o meu bisavô foi maquetista da CP e fazia a ligação.
Isso é que eu sabia que tinhas um bocado de boa pessoa. Isso.
Como se costuma dizer do como se costuma dizer dali aqui. Do Seixal e de Pai Pires, o arrebite.
Vamos continuar a conversa com os nossos convidados.
Obrigado.
Eu não sou seixalense. Eu sou dotada.
Portanto.
Estamos
mas
a
essas histórias são muito interessantes e é bom que nós possamos recordar aqui.
Eu tenho aqui outra história, história para contar, mas daqui a bocadinho, que é uma história que, quando eu era miúdo, metia-me uma grande confusão, porque é que havia uma grande rivalidade entre as duas coletividades, que era a União Seixalense e a Timbre
Seixalense.
E essa história era muito complicada para mim, não, mas isto quase que nem se fala, mas a gente já lá vamos falar. Para descobrir o porquê disso, mas já descobri.
Mas em todas as terras aqui da margem sul do Tejo, não é? Até mesmo por aí afora, até Sines, há sempre duas grandes coletividades, ou três grandes coletividades, com grandes rivalidades. Muitas delas saíram de umas para as outras. Aliás, no Barreiro existe os Peninxeiros, aliás, eu sou presidente da Assembleia Geral dos Peninxeiros, da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense dos Peninxeiros, também tem... Tem 148 anos, talvez, se não me engano, não, para aqui, não é? E então, e depois tem a Sociedade União Desportiva Barreirense dos Franceses, não é? Que é outra centenária. E há mais três centenários também.
Mas também já vamos falar sobre isso.
Os franceses e os prussianos.
Sim,
essa história é que é engraçada.
Os
essa não sei dos Pinichets.
Sim,
mas...
sim, sim.
Mas estávamos a falar com os nossos convidados sobre a sociedade da União São Excelência e há lá uma... tem um bom salão.
Sim.
Que enorme. Neste momento, pelo que a gente sabe, está mal aproveitado, não é? Pode-se fazer muito mais coisas que vocês estão a tentar. E tem uma biblioteca. Eu realmente há muitos anos não vou a essa biblioteca. Mas era uma biblioteca que era frequentada. Sim. Como é que está essa situação dessa biblioteca? Deve ter lá livros valiosos,
sim,
com certeza.
Sim, os livros estão lá guardados, mas não...
Não tem já uma grande...
Não. É a nossa sala de reuniões.
É, neste momento.
Neste momento é a nossa sala de reuniões.
Sim, sim. Então, vamos então falar aqui sobre aquele problema que eu tinha na minha juventude e que dá aqui também para explicar a eles o porquê desta rivalidade. Eu descobri há alguns tempos, estes internets têm estas coisas, e fui apanhar um texto que dizia assim: no Seixal também foram organizadas duas bandas de música, naturalmente rivais pelo bairrismo popular, mas também por causa dos partidos políticos.
Sim.
Já naquela altura. Sim. A Sociedade Filarmónica Timbre Seixalense, que brevemente também virá aqui, já falei com o seu presidente, virá estar aqui, fundada em 19 de abril de 1848, estava ligada ao Partido Regenerador. E a Sociedade União Seixalense, fundada em 1 de junho de 1871, era ligada ao Partido Progressista. Estás a ver aqui, havia logo duas situações diferentes, que era o Partido Regenerador e o Partido Progressista. O Partido Progressista foi constituído por pessoas que saíram do Partido Regenerador. Logo a partir daqui, os conflitos estavam armados, não é? Duas cidades, estamos a falar, em 1800 e qualquer coisa. A segunda banda a ser criada, que foi a União Seixalense, ficou conhecida também por música nova, por isso é que a gente chamava a Sociedade Nova. E durante alguns anos, também por causa da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, as duas bandas foram alcunhadas de franceses a timbre e prussianos a união. Ou seja, cá está outra vez a rivalidade. Nunca podiam estar em conjunto. Uns eram os franceses e outros eram os prussianos. Refletindo no ambiente de conflito entre as duas, que foi ainda mais acentuado com as alterações administrativas do Conselho de Seixal. Agora vamos falar do Barreiro. Em 1895, a sede do Conselho mudou do Seixal para o Barreiro, pela ação dos regeneradores do Barreiro. Regeneradores que eram os que estão ligados à timbre. Ok? Neste caso, estavam ligados à timbre. E embora isso fosse considerado negativo para os seixalenses, a timbre embandeirou a sua sede como sinal de regozijo. Apenas porque se tratou de uma vitória política do seu partido. Estamos a ver estes conflitos que havia nesta altura, não é? Em janeiro de 1898, novas condições políticas conseguiram recuperar a sede e o Conselho de Seixal. E a Sociedade União Seixalense ficou associada a esta vitória local, num sentimento de vingança pela situação ocorrida em 1895, fez ao contrário, hasteou depois a sua bandeira. É isto para dizer o porquê. Que aquelas coisas que eu nunca aprendi na minha juventude, porque eu estava a contar, eles em off, famílias quase não se falavam por uma ser de uma coletividade e outra ser.
Uma família não podia namorar com...
Não podia se namorar.
Não, não. Se fossem de cidades diferentes,
eles sabem dessas coisas, que as coisas se contavam.
E a banda?
Não passavam de uma coletividade por pé da outra. Algumas pessoas daquelas... Portanto, isto tudo que vinha aos genes destas já de 1800 e não sei o quê, não é? E depois, também, as bandas. As bandas dificilmente podiam tocar ao pé uma da outra.
E eram os maiores à frente, que era para o embate.
Precisamente.
É o que contam, é verdade. É o que
eu
contam.
Eu lembro-me de uma chamada da Procissão de São Pedro, que é lá do Seixal, que as duas iam, mas as duas tinham que ir afastadas muito uma da outra.
Exatamente.
Ali não havia cá nada para ninguém. Portanto, estas coisas é lógico que se resolveram a partir de 1974, 25 de Abril. Houve umas aberturas nestas coisas. 1 de Maio.
1975.
Pronto, cá está. E 1 de Maio, 1900, acho que atuaram com em conjunto, não foi?
Sim, desceram a
Vasco da Gama. Sim, sim. Foi quando fizeram os passos.
Foi quando.
Em quando?
1975. 1 de Maio.
Não, de 1974.
1 de Maio, 1974.
Foi logo a seguir ao 25 de Abril. Então foi.
Estás a ver estas coisas?
Temos lá uma fotografia disso.
Temos, não, por acaso,
está no nosso Facebook e tudo.
Não, isto é que é estas,
mas,
estas histórias.
Não, assim um...
não, já não há muito. Estas gerações não têm. Não,
eu penso, não. Há rivalidade, mas não há.
Ah, que... porque, mas é normal. Há entre as duas achá-la, entre as duas. Isso é normal.
Mas isso.
Não, nós damos,
mas quer dizer, isto porquê de a gente estar aqui a falar? Metia-nos confusão, porque isto nunca nos disseram o que era quando éramos miúdos, não é? Porquê disto? Quer dizer, mas porquê que não se fala? Isto então tem a ver com política e tem a ver.
Tem,
no fundo, tem a ver com a política que havia naquela altura, não é? Portanto, não deixaram-se aliás, praticamente
isto
de.
Isto é política, dá cabo tudo.
É isso mesmo. É política.
Mas não, estamos
tudo
a falar.
É política.
Exato,
é
verdade.
Mas estamos a falar da sociedade do nosso Seixalense e também, se calhar, era importante, Pedro, passássemos aí um trechozinho do CD que se chama Marés, não é?
Sim.
É isso?
É isso mesmo.
Vamos lá.
Foi o que foi gravado em 2005.
É isso mesmo. Vamos lá então. Para os nossos ouvintes também ouvirem um bocadinho.
Vamos ouvir a Bugler's Holiday.
RKCVD. Duas rádios, uma só voz.
Acabámos de ouvir aqui um brilhante tema, não é? Da Sociedade Filarmónica União Seixalense, da banda que temos o prazer hoje de ter dois elementos da direção para conversar connosco, como vocês estão a ouvir. Uma peça bonita que já foi gravada há algum tempo.
Foi em 2005.
Então, seria 2005. E é o primeiro ou o segundo CD?
Isto foi o segundo.
Foi o segundo CD.
Portanto, estamos aqui à conversa sobre a origem das bandas e também saber exatamente o que é que cada coletividade, neste caso aquela que nós estamos aqui, a Sociedade Filarmónica União Seixalense, tem feito e faz e continua a fazer em prol da Freguesia do Seixal e também do Conselho do Seixal. Outras questões que nós colocamos, eu já sabia que era daí, ó Carlos, já sabia, e eu não disse mais nada, mas pronto. Estamos aqui com a Márcia e com o Tiago, primeiro secretário e segundo secretário. Pois é, é um trabalho que vai ser no próximo ano, não é? Vai ser editado,
não, ainda vai
não,
ser
este ano.
O trabalho este já ano. Está todo feito, praticamente feito.
Então, fala.
Não, é um trabalho feito pela Confederação, pela Federação dos Coletivos de Distrito de Setúbal, em colaboração com o maestro
Pedro Marquês.
Providência, já se faz essas coisas de Vila Fresca de Azeitão. E então, em colaboração com ele, é um trabalho sobre todas, precisamente, sobre as coletividades todas do Distrito de Setúbal, sobre as bandas das coletividades, onde também está aqui a vossa.
Aliás, ele tem uma particularidade que ele é militar. E é músico. Músico, militar. Eu não sei se ele é maestro. Eu acho que ele é o presidente, não tenho a certeza disto, e perdoem-me se estiverem a ouvir, é o presidente da Sociedade Filarmónica Providência em Vila Fresca, na freguesia de São Simão, Conselho de Setúbal. E então, é um companheiro também nestas lides do associativismo, já há algum tempo, e começou a fazer este trabalho, um trabalho das bandas filarmónicas, não é só do distrito, mas é, acho que, a nível nacional. Isto é só uma parte da tese de doutoramento do Pedro Marquês, que aceitou o convite da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal, em que o Póvar faz parte dos órgãos sociais, para que durante este ano pudessem lançar este trabalho, este fabuloso trabalho, em livro, para que toda a gente conhecesse as bandas, a origem das bandas filarmónicas no Distrito de Setúbal. Desculpa, eu sei, mas tu também sabes destas coisas todas.
Não, era para estes dizer pormenores, que realmente pensamos
alguns
que este,
pormenores,
trabalho,
claro.
Este trabalho irá seguir neste ano. É um trabalho que já está na fase, portanto já passou algumas fases. Neste momento está na fase da agregação de patrocínios, não é? E, portanto, é um livro que realmente será uma mais-valia. E depois é lógico que isto será distribuído a todas as coletividades com as bandas que estão aqui realçadas, e está aqui fotografias de todas as bandas também.
E lançamos aqui o repto de ser lançado em todos os concelhos, porque faz referência aos 13 concelhos.
E também fala nos hinos das coletividades, fala nos estandartes. É um livro realmente que eu tenho aqui, não posso facultar,
claro,
a ninguém,
mesmo,
não é?
Claro.
Que ainda está aqui em coisa. Mas realmente é um livro fabuloso que eu já tive a oportunidade de ler. Bem, mas estamos a falar novamente.
Da União Seixalense.
E há aquelas coisas que me gosta de sempre falar.
Claro.
Subsídios. Tem alguma coisa? Tem.
Sócios pagantes.
Essas coisas todas. O que é que a gente gostava?
Subsídios.
Orçamento para cada ano.
A Câmara, no fundo, tem-nos
dado instrumentos.
Tem-nos dar subsídios. Junta. Apesar de.
Um fardamento, também houve um ano que era.
Um ano que foi o fardamento, um ano foi um instrumento.
Sim, sim, e a junta assim, também faz...
Sim, ajuda.
E a junta também.
A junta.
Aliás, o nosso amigo Tony, não é?
Tem sido incansável.
Aliás, o António foi, não sei, não tenho a certeza disto, se foi músico ou não.
Sim, sim, eu penso que sim, foi,
sim,
foi,
sim.
Foi.
Eu não sei se ele foi, acho que o irmão sim, ele não sei se foi, ele foi um homem.
Ele foi basquete,
mais ligado aos Basket Boys.
Sim, foi, mas também
teve, ele chegou a estar lá na
miúdo,
música,
que
mas
tenha
depois
estado também,
ele
sim,
falou connosco há um tempo. E
o irmão sim, eu sei que o irmão teve.
O irmão não sei, mas é assim, subsídios, a Câmara ajuda-nos, não é? Apesar da dificuldade que tem havido, e como nós sabemos, temos o país em crise, e estas coletividades vão sempre sofrer mais do que outras, não é? Porque, como nós sabemos, não é um bem essencial, não é? É bom porque nós promovemos a cultura e queremos sempre trazer jovens a estas coletividades, o que é importante, acho que é muito importante.
Transmitir
valores, como o Márcio diz. A Junta de Freguesia do Seixal tem sido incansável. Só se não puder.
É verdade.
Só se não puder. Em tudo. Nós organizamos... O que temos para organizar eles em relação a impressões de cópias, em folhetos, em tudo o que nós precisarmos, eles ajudam-nos. Inclusive organizámos um primeiro estágio que infelizmente não se conseguiu realizar e que
devido
ao número de inscrições que houve, que foram poucas, aderiram poucas pessoas.
Estágio de quê, desculpa?
Estágio
da orquestra de sopros e percussão.
Sim. Foi uma pena.
Verdade.
Eu também estive envolvido na comissão organizadora, porque estavam alguns membros
da direção
e eram outros fora da direção. Tinha que ser assim, que eram sócios nossos e são pais de alunos que lá estão, que estão de parabéns, sem dúvida. Tenho a agradecer também à própria TST, que nesse estágio pronto ficou-se a fazer-nos publicidade e transporte. Mas infelizmente não deu, não conseguimos. Isto era a nível nacional e tive muita pena, porque também estive envolvido
Mas não desista dessas
coisas. Não vamos desistir, são jovens. Mas não vamos
essas desistir. Coisas que não marcam realmente na aprendizagem de tempos, mas continuar
não vamos desistir e vamos pensar a fazer.
As coisas, estes eventos, estas atividades e estes projetos têm que ter alguma.
Sim.
Ou seja, têm que ser feitos. Todos os anos tem que se marcar.
Não, mas vamos.
E se marcarmos, à medida que vamos marcar, dois e três anos e quatro anos, e as coisas ficam em calendário e depois é mais fácil.
Não vamos desistir disso, de certeza. Claro. E pronto, temos também a nossa sala de discos que teve fechada há muito tempo. Nós decidimos abrir. Não havia necessidade de termos aquilo fechado, acho que era muito mau e...
Ainda a semana passada houve lá uma sardinhada a Seixal.
Houve, sim, senhor.
Foi muito boa. Do Seixal.
Eu, por acaso, não pus aí.
Sardinhada de Seixal, com pessoas de Seixal. Segundo o que eu sei, gostaram muito.
Sim.
E temos conseguido até agora, a nossa sala tem dado, não dá. Lógico, não temos tido o lucro que tínhamos há uns anos, segundo o que eu sei.
Está muito mal.
Mas temos tido a nossa salinha ali aberta, com o esforço dos diretores. Tenho a agradecer também ao nosso vice-presidente, porque ele... É incansável. É o Arthur Pralto, ele tem...
E todos. Temos todos nós.
Temos sido incansáveis.
Temos esforçado muito.
Tesoureira, também, os vogais. A direção toda. O próprio maestro também tenho a agradecer. O maestro também foi uma pessoa que subiu muito aquela casa. Sem dúvida.
Podes dizer o nome do maestro.
Sim, o Armindo Luís.
Armindo.
Maestro Armindo Luís.
É da GNR também.
Sim, também tem.
É um bom maestro, sem dúvida, e segundo a Márcia é melhor do que eu sabe, porque eu estou envolvido nesta sociedade.
Sim. Sempre o que pode ajudar.
E já agora que dissemos o nome do maestro, também pode-se dizer quem é o nome das pessoas que estão na escola de música.
Os professores.
Agora também.
Ela está mais. Está mais envolvida nessa área.
E
o que pagam os pais? Sendo sócios, é necessário ser sócios? É obrigado a ser sócios?
Sim, mas a cota é
um simbólica.
Euro. É um euro mensal.
E o que é que os pais podem pagar? De que idades é que podem colocar os filhos? Se durante o verão têm férias, uns chamam férias desportivas e outros chamam férias musicais ou culturais, ou não é? E eu acho que é importante que vocês possam divulgar isso. Força,
sim,
força.
Sim. A nível da escola de música, a idade aconselhável para iniciar é os 6 anos, porque é quando... sabem mais ou menos ler. Exato. E posso dizer valores? A formação musical são 10 euros por mês, que é a formação base, que lá está, é necessária para poderem progredir para um instrumento.
Quantos dias por semana?
Uma vez por semana, é ao sábado. Funciona das 10 à 1. São 3 turmas, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia e do meio-dia à 1. Normalmente é os mais novos ou os que têm menos formação das 10 às 11 e vai progredindo. Caso os pais tenham preferência em adapta-se também. Depois, quando já têm essa formação, em função do instrumento que preferem ou que há disponibilidade, porque infelizmente temos lá muitos instrumentos só que precisam de reparação.
Exatamente.
E a reparação é complicada e nós não temos neste momento verbas para reparar os instrumentos. Não temos. As crianças escolhem o instrumento. Temos clarinete, que o professor é o Gonçalo Freitas. Temos saxofone, que a professora é a Sara Ribeiro.
E desculpe interrompê-la, esses professores estão na banda também?
Estão na banda, sim. Todos músicos da banda. Estes dois primeiros, o Gonçalo e a Sara, também fazem parte da direção. Da flauta temos a Rita Pereira, flauta transversal. Trompete é o Marco Rosa. Percussão, o Rui Ramalho. Trombone temos o André Pedro. Sim. E a trompa temos o Fernando Rodrigues. Não me recordo o apelido dele. Depois de... Eu, para decorar nomes, é mais difícil. Depois... espero não me ter esquecido de ninguém. Depois, a nível dos outros instrumentos, que já não são para a banda, temos a guitarra, que é o professor Luís Gomes, conhecido por Guta, que ele é do Seixal, que a gente conhece. O professor de bateria é o Rui Ramalho também, que é o que dá a percussão e também dá. E o professor de órgão é o Alexandre Pita. Estes instrumentos, já o valor já é mais elevado, já são 25€ mensais, uma hora por semana, e dentro deles já não necessitam da formação musical, porque os próprios professores dão a formação já mais adequada a este tipo de instrumentos. A guitarra já tem uma coisa diferente.
Também depois há pessoas também que podem ir para ali aprender música, podem nem ir para a banda.
Claro, né? Claro.
Que eu acho que
é diferente. É.
Sim.
E eu acho que, acho que há uma grande mentalidade em relação a estas sociedades. As pessoas pensam, vou para ali, tenho que ir para a banda. Eu penso que há pessoas que pensam assim, mas não. Estão abertas estas aulas e qualquer pessoa pode ir e pode não querer ir para a banda.
Pensam, sabes que antigamente era essa. Havia essa, pronto, lá está. Ninguém podia aprender que não fosse à banda.
Está muito vincado.
Só não ia à banda se não tivesse valor.
Tal e qual, tal e qual. Claro. Acho que está muito vincado isso e acho que...
Os tempos modernos já não são assim.
Sim, claro. Estamos abertos a dar aulas e...
Exato.
A dar o
conhecimento. Acho que não referi a mensalidade de...
25 euros, não 25 euros. Falou, não falou,
e
foi
os
nos
instrumentos
dias.
São...
Os dias,
isso depois é combinar consoante a disponibilidade do professor. A nível das mensalidades dos instrumentos, dos ditos filarmónicos, para a banda, o clarinete, o saxofone, são 17,5€, uma hora por semana também... Normalmente é ao sábado, a combinar também em função da disponibilidade.
Muito bem. Eu não sei se queres dizer uma
coisa. Eu acho que é importante esta possibilidade das coletividades poderem sobreviver. Quando alguém diz que há subsídio ou dependência, é bom que nós temos completamente isso, porque não existe subsídio ou dependência. Vocês estavam a dizer, e muito bem, que é através do bar vocês vão buscar as receitas e é que realimenta uma série de atividades que vocês têm, até mesmo a reparação dos instrumentos musicais e também a aquisição. E se calhar o que vem da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, se calhar representa um quarto ou um terço, não é? Um terço daquilo que vocês movimentam. Claro que eu vejo com bons olhos que haja aqui um investimento da vossa parte na área da formação, ou seja, que haja a tal escola de música, os tais workshops e que haja uma série de atividades que possam realimentar outras atividades e possam levar os vossos projetos para a frente. E isso é o mais importante, porque é por aí que nós devemos caminhar, abrir à sociedade, abrir à comunidade, abrir aos jovens, não é? Sim. Para que eles tragam algumas ideias e coisas. Vocês têm perspectivas diferentes, muito diferentes do que o Presidente. O Presidente é de uma outra geração. Sim, e há aqui um encontro intergeracional que faz... Eles conhecem, têm a escola da vida, que é muito importante.
Sim,
que é
bom. Sim,
e nós, que sem somos dúvida. Mais novos, não é? Temos a formação que tivemos nas universidades.
Exato.
E que, agora, esta relação e este ponto e este intercâmbio de gerações é muito importante, porque nós aprendemos sempre. Pelo menos
sempre.
E sempre com os mais velhos, porque eles têm sempre muito a dizer. Como nós estávamos a ver aqui a história das duas coletividades rivais,
e
isto é muito importante que nós saibamos qual é a nossa identidade e a nossa memória coletiva.
Claro.
E tudo isso é importante. Fico muito contente por saber que a União Seixalense está de vento em popa. E que as
estamos
coisas estão a progredir.
Estamos
porque houve uma altura que aquilo estava assim um bocadinho...
Várias alturas. Nos últimos anos houve várias alturas.
Sim. Fico muito...
Esqueci de referir outra
força,
coisa.
Diga.
Peço desculpa. Também temos o salão e fazemos aluguer de salão. De salão também.
Isso é importante.
Batizados, eventos, casamentos, temos mesmo...
E se quiser, aproveita também fazer promoção àquilo que já lá existe. No salão, aerogym, não é?
Sim, a aeróbica, sim, sim.
É uma coisa que agora toda a gente está a aderir a isso.
Sim,
é.
Não, e lá está, e comparado aos preços que se praticam nos outros sítios.
Principalmente há a variante toda a gente que chama um Zumba, que é uma coisa que está a acontecer
mas
aqui.
Mas é por aí, nesta as
zona
aí.
Que toda a gente.
É muito à base
aqui
de
publicidade. A Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal está a criar um gabinete de contabilidade. Nos próximos tempos vai ter um gabinete de contabilidade direcionado para as coletividades com preços sustentáveis. Preços inferiores àqueles que são praticados pelos contabilistas aí fora. Ou seja, preços que são altamente sustentáveis, já agora que estamos aqui. Bom, resta-me despedir da minha parte. Foi um prazer
igualmente
conhecê-los.
Agradecer a vossa presença aqui e os bons votos para a sociedade.
Espero que sim. Nós
que as coisas andem para a frente. Já que vocês vão ter 2 anos para frente, não é?
Eu já estamos há 2 anos.
Já estamos há
2 anos.
Então é mais um?
Não. Os mandatos este são anuais.
É anual.
Ainda é anual.
Ainda é anual.
Por isso é que se calhar às vezes
estamos a tentar
alterar. Estamos a tentar alterar.
Temos falado nisso, mas é complicado.
Muito bem. Então os nossos agradecimentos.
Obrigado e bom trabalho. Pedro, obrigado mais uma vez e até para a semana.
E ainda bem que esta rádio existe assim online. E obrigado.
A ver aqui depois.
Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir A Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQC-VD. Este foi um programa da responsabilidade dos intervenientes.
RQC-VD.